juros médios dos bancos caem para 44,3% ao ano. Cartão de crédito rotativo tem, em julho, juros de 445,7% ao ano. Pelo segundo mês seguido, a taxa média de juros das concessões de crédito livre teve queda e passou de 44,6% para 44,3% ao ano em julho, redução de 0,3 ponto percentual, PP, no mês. Em 12 meses, entretanto, a alta nos juros médios é de 3,9 pontos percentuais, segundo a publicação Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgada nesta segunda-feira, 28, em Brasília, pelo Banco Central, BC. Nas novas contratações para empresas, a taxa média do crédito livre ficou em 23,3% ao ano, aumento de 0,3 PP no mês. De acordo com o BC, a alta decorre de um impacto sazonal no mês. Em 12 meses, a redução é de 0,1 PP. Nas contratações com as famílias, a taxa média de juros atingiu 58,5% ao ano, redução de 0,6 PP no mês e alta de 5,1 PP em 12 meses. No crédito livre, os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o crédito direcionado, com regras definidas pelo governo, é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito. No caso do crédito direcionado, a taxa para pessoas físicas ficou em 12% ao ano em julho, estável em relação ao mês anterior e alta de 1,3 PP em 12 meses. Para empresas, a taxa caiu 1,6 PP no mês e teve redução de 6,4 PP em 12 meses, indo para 10,3% ao ano. Assim, a taxa média no crédito direcionado ficou em 11,6% ao ano, redução de 0,4 PP no mês e 0,6 PP em 12 meses. Juros básicos. O comportamento dos juros bancários médios ocorre em um momento em que a expectativa do mercado financeiro é de queda da taxa básica de juros da economia, a Selic, definida em 13,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do BC. A Selic é o principal instrumento usado pelo BC para alcançar a meta de inflação. Diante da forte queda da inflação, o Copom iniciou, neste mês, um ciclo de redução da Selic. A última vez em que o BC tinha diminuído a Selic foi em agosto de 2020, quando a taxa caiu de 2,25% para 2% ao ano, em meio à contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Depois disso, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo que começou em março de 2021, em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis, e, a partir de agosto do ano passado, manteve a taxa em 13,75% ao ano por 7 vezes seguidas. Até o fim do ano, a previsão dos analistas é que a Selic caia para 11,75%. Com isso, a taxa de captação dos bancos, o quanto é pago pelo crédito, vem recuando. Desde abril, ela está em queda e ficou em 11,3% em julho. Considerando o conjunto dos recursos livres e direcionados para pessoas físicas, o pico dos juros aconteceu em maio, 38,2% ao ano. Para a empresa, o pico foi em janeiro, juros a 22,2%. Desde então, a redução nas taxas mês a mês, com flutuações, e desaceleração no crescimento em 12 meses. A elevação da taxa básica ajuda a controlar a inflação porque causa de reflexos nos preços, já que juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança, contendo a demanda aquecida. Cartão de crédito para pessoas físicas, as taxas do cartão de crédito tiveram redução média de 1,5 PP no mês, mas com alta de 17,5 PP em 12 meses, alcançando 102,7% ao ano. Após queda em junho, o crédito rotativo cresceu novamente, com alta de 8,7 pontos percentuais em julho e de 50,8 PP em 12 meses, indo para 445,7% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias. A modalidade é uma das mais altas do mercado e o Banco Central já estuda o fim do crédito rotativo do cartão de crédito. Após os 30 dias, as instituições financeiras parcelam a dívida. Nesse caso do cartão parcelado, os juros subiram 2,3 PP no mês e registraram alta de 16,7 PP em 12 meses, indo para 198,4% ao ano. Já no cheque especial houve queda de 2 PP no mês e alta de 5,1 PP em 12 meses, chegando a 132,5% ao ano. A taxa do crédito consignado teve redução de 0,5 PP no mês e aumento de 0,4 PP em 12 meses, 25,4% ao ano. Já no caso do crédito pessoal não consignado, os juros subiram 1,4 pp no mês de julho e apresentaram crescimento de 6,2 pp em 12 meses, 92,7% ao ano. Novas contratações, a manutenção dos juros em alta, resultado do aperto monetário, e a própria desaceleração da economia levaram também a uma desaceleração do crédito bancário, em especial, para as famílias. No mês passado, as concessões de crédito subiram 3,1% para as pessoas físicas e tiveram redução de 15,5% para empresas. Em julho, o estoque de todos os empréstimos concedidos pelos bancos do Sistema Financeiro Nacional, SFN, ficou em 5,405 trilhões de reais, com uma variação negativa de 0,2% em relação a junho. O resultado refletiu a diminuição de 1,1% no saldo das operações de crédito pactuadas com pessoas jurídicas, 2,090 trilhões de reais, e o incremento de 0,4% no de pessoas físicas, 3,314 trilhões de reais. Na comparação interanual, o crédito total cresceu 8,2% em julho, mantendo a trajetória de desaceleração observada desde meados de 2022. Na mesma base de comparação, o saldo com as empresas desacelerou para 2,7%, ante 3,5% em junho, assim como o volume de crédito às famílias passou de um crescimento de 13,2% em junho para 12,1% no mês passado. O crédito ampliado ao setor não financeiro, que é o crédito disponível para empresas, famílias e governos independentemente da fonte, bancário, mercado de título ou dívida externa, alcançou 15,170 trilhões de reais, com redução de 0,5% no mês, por conta principalmente da queda de 2,1% no saldo da dívida externa, associada à apreciação cambial de 1,6%. Na comparação interanual, o crédito ampliado manteve a trajetória de desaceleração iniciada em março com crescimento em 12 meses de 7% no mês passado, ante 7,8% registrado em julho deste ano. Endividamento para o Banco Central, a inadimplência, considerados atrasos acima de 90 dias, tem se mantido estável há bastante tempo, com pequenas oscilações e registrou 3,6% em junho. Nas operações para pessoas físicas, ela está em 4,2% e para pessoas jurídicas em 2,7%. O endividamento das famílias, relação entre o saldo das dívidas e a renda acumulada em 12 meses, ficou em 48,3% em junho, queda de 0,5% no mês e com recuo de 1,6% em 12 meses. Com a exclusão do financiamento imobiliário, que pega um montante considerável da renda, o endividamento ficou em 30,5% no sexto mês do ano. Já o comprometimento da renda, relação entre o valor médio para pagamento das dívidas e a renda média apurada no período, ficou em 28,3% em junho, aumento de 0,2% na passagem do mês e com alta de 1,5% em 12 meses. Esses dois últimos indicadores são apresentados com uma defasagem maior do mês de divulgação, pois o Banco Central usa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.